Roger McNamee é um dos sujeitos mais impactantes do mercado de tecnologia sobre o qual você nunca ouviu falar. No primeiro emprego que ele teve na área, no começo da década de 80, ele liderou os investimentos na Electronic Arts, que virou uma das maiores empresas de games do mundo, uma das mais odiadas também. Depois desse trabalho, quando ele encontrou um serviço em um dos fundos mais tradicionais do Vale do Silício, o Kleiner Park Perkins, o McNamee se envolveu em investimentos feitos em um navegador chamado Netscape e uma loja online chamada Amazon. Ambos os negócios foram gigantescos, mas é sempre bom frisar que quem começou o frenesi financeiro da internet foi o Netscape, o primeiro navegador gráfico para usuário final da história. O track record do McNamee era tão sólido que ele fez o que qualquer um com um histórico tão bom faz na tua área. Para que você vai trabalhar para os outros se você pode colher os frutos todos para você? Em 99, ele fundou a Silver Lake Partners com outros sócios e passou a farejar o mercado atrás de negócios com potencial. Uma rápida explicação para quem caiu de paraquedas no assunto. Qualquer mercado não sobrevive só com empreendedores. Para a ideia daquele ou daquela geninha com potencial dar certo, é preciso de dinheiro para começar a fazer a operação rodar. E também o mínimo de direcionamento para saber como um fluxo de caixa funciona, por exemplo. É aí que entram os veículos de investimento, sejam eles os anjos, os fundos, os VCs e por aí vai. São diferentes categorias para uma mesma atividade. Identificar empresas nascentes com potencial, avaliar as informações financeiras, assinar um cheque, pegar um share em troca, aconselhar a estratégia e sair do caminho para que os fundadores executem as ideias. Uma alteração aqui, uma alteração ali, é mais ou menos assim que funciona. Na Silver Lake, o McNamee se envolveu em investimentos em nomes que você conhece, como a Dell, o Alibaba, o Skype e a Symantec. Quando ele saiu da Silver Lake para montar um outro fundo, o Elevation, o McNamee conheceu um sujeito com uma rede social que estava crescendo que nem um cavalo, o Mark Zuckerberg. A Elevation colocou mais de US$200 milhões no Facebook antes do IPO, o que lhe conferiu uma taxa de retorno de dezenas de vezes quando o Facebook finalmente abriu seu capital. Mais que a grana, o maior ganho que o McNamee teve foi ter virado tutor do Zuckerberg. Foi ele quem sugeriu que o fundador do Facebook deveria contratar a Sheryl Sandberg, a responsável por montar a máquina comercial que transformou a startup numa das maiores empresas do mundo. Vale dizer que, entre os seus pares, o McNamee é conhecido por ser uma figura excêntrica. Abre aspas. Um guitarrista há muito tempo que ainda toca 50 shows por ano, ele faz tours por mais de 2 décadas com um grupo composto por VCs, tecnólogos e músicos profissionais, como Pete Sears, da banda Jefferson Starship. Sobre o nome artístico de Chubby Wombat, o McNamee gravou canções com a sua banda Moon Alice, como o hino Stoner It's 420 Somewhere, é 420 em algum lugar. Fecha aspas. Diz o ótimo perfil sobre o McNamee, que a revista New Yorker publicou na edição de 1º de dezembro. Até o momento em que investiu no Facebook, o McNamee defendia as intenções do mercado de tecnologia. Para ele, as empresas de tecnologia, tanto as nas quais ele investia, como as quais ele preferia deixar passar, tinham um objetivo nobre de resolver as mazelas do mundo usando tecnologia. Foi assim que nasceu o Facebook, não é mesmo? Para melhorar as nossas interações sociais e permitir que milhões e bilhões de pessoas pudessem se expressar livremente e atingir um público enorme. O Facebook não foi o único. Durante a sua primeira década, o Google repetia incessantemente que o seu objetivo era organizar toda a informação do mundo e torná-la disponível para todos, tirando as barreiras de acesso que dificultaram durante séculos a ascensão profissional dos excluídos. O Twitter seguiu uma onda parecida. Ao resolver questões técnicas das ondas dos blogs, a plataforma do Jack Dorsey dava uma audiência gigantesca para que qualquer um conseguisse se manifestar. As intenções eram sempre as melhores possíveis e, se desse para ganhar um bom dinheiro no meio do caminho, melhor ainda. As coisas começaram a mudar em 2012, quando uma caravana do Uber tentou buscar um aporte da Elevation. Abre aspas. Esses caras todos querem ser monopolistas. Todos só querem ser bilionários. Fecha aspas. Foi uma frase que o McNamee falou para New Yorker e eu te aconselho muito a ler o texto inteiro se inglês não for um problema para você. O problema, vale deixar claro, não era só com o Uber. As relações entre o McNamee e o Zuckerberg azedaram depois das eleições de 2016, quando a Rússia interferiu no pleito norte-americano para favorecer o Donald Trump, usando, entre outras ferramentas, o próprio Facebook. O McNamee entrou em contato com Zuckerberg e com a Sandberg. Os diálogos cordiais não esconderam que não haviam um menor interesse por parte do Facebook de mudar tudo aquilo que o investidor entendia como profundamente problemático. A relação se partiu completamente e o investidor escreveu um livro no começo do ano chamado Zooked, Waking Up to the Facebook Catastrophe, ou Zucht abrindo os olhos frente à catástrofe do Facebook numa tradução livre. É, aqui Zucht transforma o sobrenome do Zuckerberg em um verbo de cunho pejorativo. Eu estou começando com essa história para que a gente se situe onde é que a gente está. Como esse é o último Tecnocracia de 2019, a gente vai parar um pouco para entender o que foi que aconteceu em linhas gerais com a tecnologia durante o ano. Mas não é aquela retrospectiva com empresa X lançou celular Y. Dane-se esse tipo de retrospectiva. O que a gente vai tentar entender é como essa onda contrária ao ufanismo e ao positivismo da tecnologia avançou em 2019. Tecnocracia nasceu exatamente para explorar os riscos e os problemas de tanta tecnologia na nossa vida. O que você vai ouvir hoje é um empacotamento de como a gente está nesse pedaço de espaço-tempo. Eu sou o Guilherme Felitti. Existem brigas abertas e existem brigas que acontecem nos bastidores. Em 2019, a polêmica envolvendo o papel da Big Tech em alguns dos piores problemas da nossa sociedade saíram de trás da cortina e vieram para o centro do palco. A briga, que antes era brigada por advogados em gabinetes fechados, tomou as manchetes e as discussões na mídia. De novo, nenhuma empresa personifica melhor esse movimento do que o Facebook. A rede social tentou desesperadamente assumir as rédeas da discussão crescente sobre regulamentação de tecnologia. Ao depor no Congresso norte-americano, o Mark Zuckerberg bateu insistentemente na tecla de que o Facebook acredita que é melhor para todo mundo que exista uma regulamentação. Ele não foi o único. Todos os seus executivos cantaram a mesma canção. É uma estratégia parecida com a de partidos que, frente a uma CPI contrária aos seus interesses, tenta desesperadamente emplacar um relator. Quem comanda a relatoria ou dá o direcionamento para os processos legais pode apontar a besta para onde quiser. A tentativa de tomar a dianteira na discussão pública seria vazia se não viesse acompanhada de algum movimento prático. No melhor modelo, entregar os anéis para não perder os dedos, o Facebook lançou algumas ferramentas para minar o argumento do monopólio, como, por exemplo, a ferramenta para portabilidade de fotos para serviços rivais, como o Google Fotos, que foi feita no começo de dezembro. Só em 2019, 4 órgãos norte-americanos iniciaram investigações contra o Facebook. A FTC, a Federal Trade Commission, que é equivalente à Anatel nos Estados Unidos, o Comitê Judiciário do Congresso e o Departamento da Justiça em setembro e um grupo de procuradores estaduais em outubro. Dos 4, só um caso se resolveu. Em julho, o Facebook e a FTC fecharam um acordo para encerrar as investigações sobre o escândalo da Cambridge Analytica por inacreditáveis 5 bilhões de dólares. Um valor que pode parecer muito para você e que o Facebook tentou amplamente explorar ao afirmar que é a maior multa já dada a uma empresa pelo FTC. Mas esse valor representa horas de lucratividade da empresa. O Facebook só precisou direcionar algumas horas do seu lucro global para resolver uma investigação que poderia lhe trazer problemas legais e econômicos muito maiores. Foram os 5 bilhões mais bem gastos da história do capitalismo, a ponto de um analista financeiro do Bank of America, Merrill Lynch, mandar um "I guess good news on the FTC settlement". Eu acho que foram boas notícias no acordo com o FTC, numa ligação de resultados no trimestre seguinte diretamente para o Zuckerberg. Quando as ações de uma empresa sobem depois dela receber uma multa por um órgão de controle federal, é que o número não foi grande o suficiente. Quem melhor definiu isso foi o professor da New York University, o Scott Galloway, abre aspas, "coloque mais um zero na multa e aí a gente começa a conversar", fecha aspas. Em dezembro, foi a vez da Comissão Europeia, tradicionalmente mais severa que os órgãos norte-americanos em punir empresas que pisam fora da linha, abrir uma outra investigação para analisar como Google e Facebook lidam com os dados dos consumidores. Historicamente, a Comissão Europeia não cobra troco de pinga como multa. Com a tempestade iminente, o Facebook decidiu complicar qualquer movimento que tente quebrá-lo. Em janeiro, o Zuckerberg anunciou que a prioridade do Facebook seria integrar todas as ferramentas de mensageria da empresa, principalmente WhatsApp e Instagram, em uma única infraestrutura. A justificativa oficial era a privacidade e a interoperabilidade. Mas qualquer um com mínimo de bom senso sabia que, debaixo da camada de PR, o Facebook tentava costurar seus principais assets externos, Instagram e WhatsApp, ao seu serviço original de rede social, para tentar alegar que quebrar a empresa colocaria em risco a existência dos aplicativos, como se todos já não existissem de forma independente. Numa metáfora à la Dr. Frankenstein, é como transformar dois irmãos separados em chipófagos ou siameses e alegar que a cirurgia necessária para separá-los poderia matar ambos. Não foi só a parte técnica. O Zuckerberg, como um filho que sabe que fez coisa errada, foi também buscar a guarida com o pai ou a mãe que o protege. Durante o segundo semestre de 2019, o fundador teve reuniões a portas fechadas e fora da agenda oficial, com figurões ligadas a Donald Trump e o Partido Republicano, incluindo jornalistas. Em uma rodada de jantares em Washington, o The Intercept apurou e não conseguiu encontrar um político identificado com a esquerda norte-americana que participou desses jantares. É só fazer uma parte aqui. Tal qual o Brasil, a política nos Estados Unidos tem uma noção esquisita de direita e esquerda, já que os democratas dificilmente seriam enquadrados no espectro político da esquerda, segundo os critérios de qualquer estudioso sério. É sempre bom lembrar da proximidade que o Vale do Silício sempre teve com os democratas, incluindo o Zuckerberg. Em 2011, um Zuckerberg super soltinho entrevistou o Obama na sede do Facebook com transmissão ao vivo pela rede social. Antes de começar a entrevista, o próprio Mark soltou "eu estou um pouco nervoso", e o Obama devolveu falando "meu nome é Barack Obama e eu sou um sujeito que fez o Mark usar terno e gravata", o que mostra que existia uma mínima intimidade profissional. Não houve uma entrevista parecida nesses mesmos moldes com o Mitt Romney, o candidato republicano derrotado pelo Obama na eleição do ano seguinte, em 2012. Isso não quer dizer que o Zuckerberg, que é um apoiador irrestrito de bandeiras ligadas aos democratas, como casamento gay, por exemplo, tenha mudado a sua clara preferência política. Amigos, amigos, negócios à parte. A decisão não é ética, é empresarial. Em 2019, a gente chegou à parte da briga das grandes empresas de tecnologia em que não tem escrúpulo nenhum. Você não precisa mais se preocupar com o que pode aparecer. Os tempos de desespero exigem medidas desesperadas. Os donos das grandes empresas de tecnologia, frente a esse backlash, a essa polêmica pública, a esse sentimento de tecnofobia, vão tomar as decisões que garantam um melhor futuro para suas empresas e para si mesmos. O que, em grande parte, não significa ter como prioridade os interesses da sociedade. É o fim de um caminho muito longo que começa lá atrás, com o protagonista cheio de boas intenções e energia para, frente às bifurcações da vida que sempre existem, escolher sempre a que leva ao caminho do bem. Alô, Tim Maia. Na escala Walter White, todas as grandes de tecnologia nos últimos 2-3 anos deixaram a faceta do pacato professor de química para virarem os senhores do tráfico cheio de dinheiro, poder e sangue nas mãos. E se você não sabe o que eu tô falando, aproveite seu recesso para assistir Breaking Bad. Não custa repetir o que já foi falado em outra tecnocracia. Isso não é uma exclusividade do Facebook. O Google, o Twitter, a Microsoft, a Amazon e afins se beneficiam de como o Facebook, com uma cagada atrás da outra, não tira o foco do mercado de si mesmo. No Google, por exemplo, a organização entre os funcionários insatisfeitas com ações dos diretores, como vender machine learning para o departamento de defesa e dar um bônus milionário a um executivo demitido por assédio sexual, criou um cenário tenso de empregador contra empregados. Insatisfeito com a organização de milhares de funcionários por dezenas de escritórios pelo mundo, o Google criou uma ferramenta interna para espionar os seus funcionários. Documentos vazados mostram que dezenas de funcionárias, principalmente, foram alvos de retaliação após reportarem para o RH casos de abuso sexual, inclusive. O time de investigação do Google interrogou por mais de 2 horas 2 funcionários. Em novembro, a empresa demitiu 4 funcionários envolvidos com organizações dos protestos internos. Os casos, abre aspas, representam uma incrível reviravolta para a empresa que foi considerada o padrão para o ambiente de trabalho moderno. O Google introduziu muitas das vantagens corporativas que hoje são comuns no Vale do Silício e a maneira transparente como defendia as relações entre trabalhadores e a gerência influenciou uma geração de startups. Fecha aspas, diz a reportagem do New York Times sobre a demissão desses 4 funcionários. Aquele discurso do "queremos o melhor para os nossos funcionários" não fica mais de pé. Acabou a espuma, o discurso na mídia mostrando as comidas, os serviços de lavagem de roupa e babá, o congelamento de óvulos. É preciso de uma acrobacia argumentativa nível Daiane dos Santos para sustentar, depois de 2019, que o objetivo primordial do Google é o bem-estar dos funcionários e não os dividendos que paga aos acionistas no fim do trimestre. E dado que a gente está falando de uma empresa privada, é totalmente direito deles. O que é passível de crítica é, ao criar uma cultura de transparência entre os seus funcionários, e desde sempre, o Google não imaginaria que corria o risco de ser questionado internamente? A Amazon seguiu os passos do Google. Funcionários e acionistas pressionaram a gigante do varejo a tomar ações mais drásticas contra o aquecimento global e para parar de vender tecnologia de reconhecimento facial a governos. anos. Depois de muita briga em ambas as questões, o conselho negou o pedido e seguiu adiante. Some-se a isso o histórico terrível da empresa de acidentes e exploração de funcionários nos centros de distribuição. O CD de Nova York, por exemplo, teve um índice de acidentes de 15,2 em 2018, mais que o dobro do índice em serrarias, que foi 6,1. Há uma crescente preocupação sobre o uso dos dispositivos Ring, comprado pela Amazon, para compartilhar sem consentimento dos usuários imagens com o governo. E não menos importante, a isenção total de impostos pagos todo ano atrai cada vez mais atenção. No Brasil, eu tendo a achar que a onda de tecnofobia ainda não chegou com força por algumas razões, ao começar pelo atraso brasileiro em importar tendências tecnológicas norte-americanas e europeias. Mais que isso, numa economia em frangalhos há anos, qualquer função que ofereça trabalho, não emprego, é abraçada sem titubeio. Num cenário como esse, o governante não vê a precarização do trabalho, com dezenas de milhões de pessoas ganhando pouco e trabalhando muito sem benefícios, como um problema, mas como uma solução. Todo mercado de tecnologia caminha sempre em direção ao monopólio, seja lá fora ou no Brasil. Isso o Tim Wu já mostrou no Master Switch, que é um livro que já foi citado incontáveis vezes no Tecnocracia. Se você quer entender um pouco mais de como o mercado de tecnologia é formado agora no recesso, leia o The Master Switch. Hoje, o cenário que a gente tem já é de monopólios. A Apple domina smartphones nos Estados Unidos, o Google controla buscas, vídeos, mapas, sistemas operacionais móveis. A Microsoft controla sistemas operacionais tradicionais e ferramentas de produtividade. A Amazon controla o varejo online e a computação em nuvem. Facebook controla mensagens e fotos e vídeos no celular. Todos vão alegar que não são monopólios por existirem alternativas. O Walmart para a Amazon, o Bing para o Google, o Ubuntu e macOS para Microsoft, a Azure e o Google Cloud para Amazon Web Services, o iOS para o Android e vice-versa, Signal e Telegram para o WhatsApp. Mas ninguém acredita realmente que todas as alternativas são rivais às alturas. O cenário pode ser considerado também um apanhado de monopólios, por mais esquisito que seja atrelar pluralidade ao conceito de monopólio, pela forma como todas impedem inovação. O Facebook pode ser o mestre na arte, como já mostrou ao desossar o Snapchat e tentar o mesmo com o Tinder, copiando funções, mas toda a Big Tech se destaca por comprar empresas menores com o intuito de neutralizar quem pode um dia virar um problema. É a lógica do Cronos, o titã da mitologia grega que, avisada de que um filho tomaria o seu lugar, devorava todos assim que saíam do útero da esposa reia. Nesse cenário, a chance de um novo Facebook aparecer é nula. A gente está navegando nos mesmos mares da Microsoft na década de 90, antes do processo antitrust do governo norte-americano. Não fosse a ação que obrigou a Microsoft a parar de matar no ninho os novos rivais, hoje você estaria ouvindo isso no Microsoft Music Powered by Real Player, ou lendo no Internet Explorer 6.5. O Zeus, filho do Cronos, só foi capaz de sobreviver porque a Rhea o escondeu assim que ele nasceu. Durante uma década, as empresas de tecnologia surfaram no discurso ufanista ou positivista para dominarem o mercado. As intenções eram positivas, então deixa passar, que mal não vai fazer. Agora que estão todas sentadas no topo da montanha, fica claro que, junto ao bem, a ascensão trouxe um monte de problemas. O objetivo dessas empresas não é resolver esses problemas. A prioridade é continuar em cima da montanha e, de preferência, jogar esses outros caras que estão aí com você no penhasco. Se der, faz um bem para a humanidade no caminho, no melhor estilo vamos combinar que você manda quando encontra um colega da faculdade no metrô. Pô, olha, vocês nunca vão combinar. E tem notícia boa, Guilherme? Tem uma excelente em 2019. A sharing economy esfarelou com a vergonha pública do WeWork. Por que isso é bom? Baseados numa premissa completamente furada, Uber e WeWork e afins levantaram bilhões de dólares em investimento na última década sem nunca conseguirem ter dado lucro. Numa licergia coletiva entre empreendedores e investidores, muita gente caiu no conto de que o futuro do capitalismo seria a divisão dos seus pertences com os outros. O Uber nunca foi isso, o WeWork menos ainda. Empresas que exploravam a ideia, como o TaskRabbit, nunca saíram do chão. Embalados por uma mentira, o WeWork e o Uber conseguiram enganar o público, o mercado e os empregados, até a hora em que o conto do vigário derreteu frente à realidade dos dados financeiros do IPO. Mesmo no prejuízo em reestruturação, o Uber ainda tem uma marca amplamente reconhecida em todo o mundo, o que tem um valor enorme. Já a história do WeWork está pronta para ser adaptada pelo Esopo num conto de fada. Alimentada pelo sucesso estrondoso do seu aporte no Alibaba, a SoftBank acreditou que não podia errar e saiu jogando dinheiro em startups com valuations gigantescas. Seduzida pelo próprio perfume, a SoftBank fez vista grossa a claras manobras contábeis e a comportamentos amalucados dos fundadores, principalmente do WeWork. Quem se deu melhor barra pior com esse toque de Midas da SoftBank foi o WeWork. A empresa planejava abrir capital avaliado em $80 bilhões, só que a partir do momento que teve que mandar os seus documentos, o formulário S1, como a gente chama, para abrir o capital, a crise se desengatilhou. Frente a essa crise, o WeWork teria sorte se chegasse a $8 bilhões de valor de mercado, um décimo do que estava sendo planejado originalmente. O fundador do WeWork foi limado depois de receber centenas de milhões de dólares, a SoftBank entubou todo o prejuízo e milhares de funcionários com ações do WeWork tiveram que engolir os seus planos de comprar casa. Mas isso é uma boa notícia por quê mesmo? O mercado de tecnologia sempre passa por momentos de lavagem em que uma ideia estapafúrdia, incensada por um grupo pequeno e poderoso, rui, do verbo ruir, aos olhos do público e se transforma em uma memória ridícula, um lembrete para as gerações futuras. A bolha da internet foi exatamente isso. Depois de tantas falências, o que saiu do outro lado foi um mercado mais real, com os pés no chão, sem tanto delírio, incentivado pelos rios de dinheiro e as promessas sólidas como castelos de cartas. Ícaro voou perto demais do sol, as asas derreteram e ele se esborrachou no chão. Os dois maiores investimentos do Vision Fund, o fundo da SoftBank que contou com US$ bilhões da Arábia Saudita, foram exatamente no Uber e no WeWork. Com o Vision Fund completamente comprometido, já que as crises em ambos significam que dificilmente o fundo terá o retorno esperado originalmente, a SoftBank perdeu o toque de Midas que o Alibaba lhe deu. Sem mais tantas fórmulas mágicas e promessas descabidas, o mercado se ajusta e passa a operar na lógica do padeiro. Se não tem farinha, não tem pão. Até que apareça um outro fundo que acredita ser tão bom que não pode errar para convencer todo mundo do contrário. A gente já viu essa história antes. Ela deve se repetir, como muita coisa na vida. Trata-se de um movimento pendular. O que vai acontecer de mais importante em tecnologia em 2020 para você ficar ligado? 3 pontos. 1. Essas mesmas empresas interessadas em manter e aumentar o próprio monopólio vão entrar pesado em saúde. A Amazon já lançou um serviço médico no mesmo modelo do lançamento da AWS, para uso interno e como não quer nada. A Apple achou o nicho do Apple Watch. O Google ressuscitou a sua iniciativa Google Health e até o Facebook, a empresa com menor índice de confiabilidade frente ao público, deu indícios de que vai se arriscar. É claro que eles querem os seus dados médicos. Se eles já são bons em te vender produtos baseados no seu histórico de likes e navegação, imagina só o que eles vão conseguir vender ao saber quando o seu ciclo menstrual está atrasado ou quais remédios você toma todo dia. 2. Tem a eleição norte-americana para definir quem vai ser o presidente dos Estados Unidos entre 2021 e 2024. O melhor cenário para a Big Tech é a reeleição do Trump ou de algum democrata como Joe Biden, o Pete Buttigieg, o Zuckerberg é um dos seus conselheiros, ou o Michael Bloomberg, dono de uma empresa de tecnologia. O pesadelo é caso Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, ambos já citaram nominalmente regulamentação de Big Tech, sejam eleitos. A presidente vai determinar a velocidade como o processo de regulamentação das grandes de tecnologia vai correr nos Estados Unidos. Eleição também é hora de checar se as grandes plataformas fizeram algo para atenuar ou banir a interferência de discursos radicais coordenados, Rússia, no caso dos Estados Unidos, com o intuito de influenciar eleições. O Facebook já defendeu o seu direito de deixar políticos mentirem e tomou porrada de todo lado com toda a razão. A chapa vai ficar tão quente em 2020 que o Zuckerberg vai seguir os passos do Twitter e banir os anúncios políticos. Pode anotar. E 3. Tem a China. O TikTok vai continuar ganhando espaço pelo mundo, o 5G chinês vai continuar a ser usado oficialmente pelas grandes economias e os métodos de controle e fiscalização digital do governo central chinês continuarão a parametrizar iniciativas governamentais para usar algoritmos na hora de lidar com os cidadãos. É uma guerra perdida pelo Ocidente. A China já levou. Por fim, toda ação na vida tem consequências boas e ruins. Você consegue se enganar só isolando as coisas boas, tal qual um desenho da Disney, ou ruins, tal qual o diário de um adolescente. Na real, você só vai conseguir entender de verdade o fenômeno se você misturar as vantagens com as desvantagens. Historicamente, você consegue pescar fatos não medonhos de episódios horrendos da história. O Adolf Hitler, por exemplo, resolveu uma inflação galopante e devolveu o poder de compra para os alemães. O Estado Islâmico foi tão bem organizado que resolveu problemas sérios de infraestrutura, como o fornecimento de luz elétrica, em regiões da Síria. E no Brasil, a ditadura militar proporcionou um ápice de crescimento econômico de 14% em 1973. A questão é que nenhum deles entrou na história pelas benesses proporcionadas. Tomar inflação não é nada perto do massacre de judeus, ciganos e outros grupos perpetrado pelos nazistas. E vamos lembrar aqui, nazista bom é nazista inconsciente no chão depois de apanhar. Fornecer luz elétrica para um vilarejo é fichinha perto das mortes horrendas e da escravização sexual de centenas de mulheres pelo Estado Islâmico. O crescimento econômico forçado da ditadura militar alimentou a inflação, que cresceu como um cavalo até o Plano Real, ou seja, 20 anos, concentrou ainda mais a renda e criou dezenas de casos de corrupção dentro do governo, além da tortura e da morte de milhares de brasileiros, inclusive crianças, pelas mãos do exército. O que nos faz lembrar desses episódios é sempre o saldo entre o positivo e o negativo. Você não pode isolar só o positivo e achar que está olhando a realidade. A tecnocracia nasceu com o intuito de levantar os principais negativos da popularidade da tecnologia no nosso dia a dia, dado que o mercado nasceu embalado e continua ainda nessa inércia otimista. Muita coisa do nosso uso de tecnologia é ruim, é prejudicial, é preconceituoso e é escroto. E para conseguir ter um saldo, para decidir para que lado da história esse cenário vai, você precisa comparar. Só com discurso oficial, florido, otimista e inocente, você não vai conseguir. É debaixo dessas camadas de PR, da assessoria de imprensa, de comunicação, que se escondem as intenções reais. Um último lembrete. Essas discussões todas são amarradas por um único nó: a lucratividade. O mercado fecha os olhos a qualquer tipo de comportamento execrável, desde que o lucro no final do trimestre seja polpudo. Até agora, Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft e afins não deram razões para o mercado se decepcionar. Todos os lucros vêm crescendo bastante. Guarde seu otimismo para essa tal de autorregulamentação. O mercado não vai mexer um músculo. Essa página só vai ser virada com a regulamentação externa. Bom recesso para você. A gente volta em 2020.